O senhor avalia que a apresentação desse tanto de emendas pode comprometer a aprovação da MP que garante a criação do programa ou não?
Essa medida provisória é uma medida extremamente controversa, uma medida polêmica e está despertando o debate em todo o Brasil, até inclusive nas academias, nas universidades, que estabelece o Mais Médico e passa a responsabilidade para as universidades federais para serem tutoras. Ora, se as universidades federais têm carência de pessoal para fazer o acompanhamento dos internatos, dos doutorandos do quinto e sexto ano, como é que vai assumir mais essa responsabilidade? Isso não foi discutido com as universidades, né? Então, essa medida traz muito questionamento. Por isso, a quantidade de emendas, né? Uma medida que, quando nós esperávamos que fosse apresentado propostas duradouras, que fosse no cerne da questão, que no caso é o financiamento da saúde, ficou à margem e essa medida é mais uma medida paliativa. Pela própria característica da medida, que cria um programa com duração de 3 anos, podendo ser renovado por mais 3, que é o Mais Médico, né? E deixa de lado todas as garantias trabalhistas. O Mais Médico, ele não contempla o fundo de garantia, 13º, férias, licença maternidade, está tudo fora, porque é bolsa. Até porque é uma medida que, na sua origem, na sua concepção, já é uma medida que tenta burlar. Ele quer trazer médico de fora, contratar médico de fora, mas, para não ter as obrigações trabalhistas, ele diz que é um aperfeiçoamento, portanto, vai pagar uma bolsa de R$10.500 para os médicos que vierem de fora e para os médicos brasileiros que quiserem trabalhar nas regiões de difícil provimento. Ora, continuamos do mesmo jeito. Porque, na verdade, o que a gente reclama é que existe uma relação precarizada de trabalho do médico no Brasil. Do médico não, dos servidores da saúde do Brasil. O próprio PSF, o Programa de Saúde da Família, é uma relação precarizada, que não garante as obrigações, não tem as garantias trabalhistas, né? O indivíduo vai embora e fica por isso mesmo. A prefeitura contrata e bota para fora e acabou. Se o indivíduo, por acaso, sofreu um problema, uma doença incapacitante, ele vai ficar em maus lençóis. Então, são essas questões que nós estamos levantando o debate. Então, a medida é uma medida que, no geral, ela não agrada, né? Ela agrada em apenas um ponto: a intenção de prover médicos em todos os municípios do Brasil. Pronto. É o único ponto onde ela agrada de uma forma unânime. Agora, no desdobramento da intenção para a prática, ela vem cometendo equívocos inimagináveis. A medida provisória, ela altera 2 artigos do Código de Ética dos médicos. Então, eu acho que essa medida é uma medida que o volume de emendas apresentadas, esse fato por si só, ele já demonstra a insatisfação que causou dentro do parlamento. Porque se fosse uma medida discutida, uma medida que já chegasse na casa sem arestas, ela transitava, aqui e acolá alguém podia questionar, etc. Mas é uma medida que está desagradando a gregos e a troianos. Ela desagrada a base e desagrada a oposição. Será uma medida que, em sendo aprovada, é uma medida que vai ter um prazo de validade. Porque nós não podemos mais aceitar no Brasil, sobretudo na saúde, uma saúde que vem cambaleando há tantos anos, não se pode permitir mais soluções paliativas, soluções com data de validade já estabelecida.
Qual seria a solução para atender, para resolver esse problema que existe, que é a falta de profissionais no interior e nas periferias das grandes cidades?
Todo o sistema público de saúde que funciona porque tem carreira de Estado. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro para você. O jogador Ronaldo Fenômeno, você sabe que ele foi operado 2 vezes do joelho, né?
Uhum.
E teve uma lesão grave, rompeu o tendão patelar, essas coisas todas. Ele foi operado no hospital chamado Saint-Pierre, em Paris. Hospital público. Será que o Ronaldo não tinha dinheiro para operar no hospital privado? Claro que tinha, né? Agora, por que ele foi operado no hospital público? Porque a maior referência em cirurgia de joelho, no caso dele, é um cirurgião chamado Dr. Gerard. O Dr. Gerard é a maior autoridade de cirurgia de joelho na lesão dele, do mundo. E ele é servidor público. E servidor público lá não trabalha em serviço privado. Ele é só público, é um servidor público. É tipo juiz, tipo um promotor público, um servidor de carreira. Então, Ronaldo Fenômeno foi para o hospital público e foi operado lá pelo doutor Gerard. Isso demonstra como é que os serviços que funcionam no mundo e por que funcionam. Né? Funcionam primeiro porque é uma carreira de Estado. Então você ou é público ou é privado. Não dá para você trabalhar de manhã no público ou trabalhar no privado. Você nem trabalha direito num, nem trabalha direito no outro. Né? Você tem que ter exclusividade. Para tanto, você tem que ter salários que justifiquem você estar no serviço público. Primeiro aspecto. Segundo, não adianta você querer resolver o problema sem ir no cerne da questão. Qual é o cerne da questão? Financiamento. A saúde do Brasil é subfinanciada. 3,7% do PIB. O Brasil é o país que menos investe em recursos públicos na saúde na América Latina. O Uruguai investe 10%. Eu fui a Cuba ver qual o milagre da saúde de Cuba funcionar. Simples. 15% do PIB. Em 1995, o Brasil destinava 9% da sua receita bruta para a saúde. Em 2013, veja que a população cresceu bastante, do 95 para 2013, né? Uhum. Outras doenças chegaram por aqui, que não existiam. Aumentou a quantidade de acidentes de trânsito, inclusive a moto passou. A acidente de moto é uma epidemia no Brasil. E o Brasil hoje destina um pouco mais de 5,6% da sua receita bruta, que diminuiu. Porque a saúde, ela não é prioridade para o Brasil. Ainda não conseguimos um governo que prioriza a saúde. Tem que ter recursos. Tem que jogar dinheiro na saúde. Não adianta. Sem dinheiro, nós não vamos ter um local digno para atendimento. Vai sempre faltar insumos e medicamentos. Vai sempre existir profissionais insatisfeitos, porque são mal pagos, mal remunerados. Vai ser sempre difícil levar profissionais para o interior do Brasil. Aí vai dizer, mas tem prefeitura que oferece 25 mil. 25 mil sem garantia jurídica. O indivíduo vai, passa 2, 3 meses, aí o prefeito paga o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o quarto não paga. E o cara vai embora. Qual é um cidadão, pai de família, que vai para o interior do Brasil sem ter a segurança de que todo mês ele vai receber o seu salário? Né? E sem a segurança de que vai ter condições adequadas para atender dignamente, para exercer dignamente a sua profissão.
Senador, então, pelo que o senhor está falando, pelo número de emendas e tudo, essa MP tende a não ser aprovada, né?
Eu não diria isso não, sabe? Até porque o governo tem muita força, né? Eu estou dando a minha opinião dos pontos que eu discordo na medida, né? Agora, eu não me arriscaria dizer que não passa, não me arriscaria dizer, sabe? Eu acho que vai ter um debate muito acirrado, né? Tem muitas questões aí a serem discutidas e debatidas, né? Eu acho que essa medida provisória, ela veio na lavra das medidas tomadas pelo flagror dos gritos das ruas, né? E no afã de acertar, apresentou sua proposta muito complicada, né? Quem mexe com saúde sabe que essa medida é uma medida complicada. O que ela tem que agrada é a intenção de prover médicos em todos os lugares. Essa é uma intenção louvável. Todos nós queremos, né? É trazer médico de fora, não tem problema nenhum. Não somos xenófobos. Nenhum médico é xenófobo. Agora, eu acho que tem que ter critérios mínimos de segurança no tocante à qualidade técnica dos profissionais que aqui vierem. E isso é uma garantia da sociedade. A sociedade vai ter a garantia de que está sendo atendido todo profissional bem formado, né? Então, são essas coisas que a gente precisa debater. Mas eu não arriscaria dizer que não passa, não. O que eu digo é que será um debate muito acalorado. E vamos ver o que acontecerá.